CPI mista do Cachoeira agenda para a próxima semana depoimentos de pessoas ligadas a Perillo e Agnello Queiroz.
Senadores debatem no Rio política nacional de mudanças climáticas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente da CPI mista do Cachoeira, senador Vital do Rego, agendou para a próxima semana 9 depoimentos. Entre os convocados estão pessoas ligadas aos governadores de Goiás e do Distrito Federal. Reportagem de Érica Christian.
Deverão explicar a ligação do contraventor Carlos Ramos com o governador de Goiás, Marconi Perillo, dois ex-assessores dele, Lúcio Fiuza e Eliane Pinheiro, o ex-coordenador de campanha dele, Jaime Rincon, além do arquiteto da casa vendida por Perillo, Alexandre Milhomem, o dono da empresa que adquiriu o imóvel, Écio Ribeiro, e o jornalista Luiz Bordini, que disse ter recebido o pagamento de uma empresa ligada à Cachoeira no acerto de uma dívida de campanha. Ainda serão ouvidos sobre tentativas de Cachoeira de fechar contratos com o governo do Distrito Federal, três ex-assessores do governador Agnello Queiroz, que são Cláudio Monteiro, Marcelo Oliveira e João Feitosa. O presidente da CPI decidiu convocar logo 9 pessoas por semana para evitar que eventuais decisões judiciais ou atestados médicos inviabilizem os trabalhos da CPI.
A lista de depoimentos terá 9 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem direito às suas garantias constitucionais e elas, efetivamente, haverão de ter os seus direitos respeitados. Por isso que a quantidade numérica deve ser maior, até para que nós tenhamos a certeza de que o dia não será inútil.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, está de acordo com o calendário de depoimentos, mas vai insistir numa sessão administrativa para votar a convocação do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e do ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura, Luiz Pagô.
A CPI está devendo. A CPI volta para os trilhos se aprovar os requerimentos de convocação de Cavendish e de Pagô.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, espera que o governo aceite as propostas da Comissão de Agricultura do Senado para a redução dos juros dos empréstimos rurais.
Uma delas é que os juros do Plano Safra 2012-2013 sejam reduzidos de 6,75% para 5%. A outra isenta de impostos as dívidas agrícolas tidas hoje como irrecuperáveis.
O produtor terá uma redução na dívida em pelo menos 30%, dando liquidez para os seus débitos, levando o produtor a se tornar adimplente. Ao deixar o cadastro dos inadimplentes, o agricultor poderá buscar novas fontes para financiar sua produção. E assim o país seguirá produzindo, gerando riqueza e emprego no campo e na cidade.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, lamentou que o Brasil ainda esteja longe de alcançar a meta de acabar com o trabalho infantil até 2020.
Ele disse que, apesar de proibido por lei, quase 3 milhões e meio de crianças e adolescentes brasileiros são obrigados a trabalhar. E no mundo, há 215 milhões de crianças trabalhando.
O que ainda é necessário para fazer que 710.140 crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos deixem imediatamente de trabalhar para que 888.433 tenham garantido o acesso à aprendizagem profissional e para que 1.807.000 adolescentes entre 16 e 17 anos deixem os trabalhos perigosos, forçados, insalubres e precários e que tenham garantido um futuro digno e decente.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, voltou a defender o voto aberto nas decisões do Senado e da Câmara sobre cassação de mandato parlamentar.
Por isso, ela espera que o Senado aprove o fim do voto secreto nas decisões no Congresso. Segundo Ana Amélia, isso atende a um anseio dos brasileiros.
Transparência precisa existir na realização de uma licitação, no fechamento de um contrato e na forma como nós negociamos acordos. Essa mesma transparência nós precisamos ter aqui dentro, quando votamos, por exemplo, a cassação de mandato de um parlamentar, como deve ocorrer novamente nas próximas semanas, resultado do trabalho do Conselho de Ética desta Casa. Essa transparência só será atingida com o fim do voto secreto.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, propôs que seja criado no Brasil um Instituto Nacional de Oceanografia, para que o país possa trabalhar mais nas pesquisas marinhas, inclusive na área do pré-sal.
Ele lembrou que o país conta com uma grande costa marítima e disse que só um instituto de oceanografia pode definir políticas públicas de gerenciamento de oceanos.
Temos já em atividade uma experiência bem-sucedida de Instituto Oceanográfico, funcionando no Rio Grande do Sul, junto à Fundação Universidade do Rio Grande do Sul. Instituição que usufrui de reconhecimento internacional como centro de excelência. Fundação Universidade do Rio Grande oferece plenas condições técnicas, plenas condições científicas, além de outras vantagens, para sediar um futuro Instituto Nacional de Oceanografia.
92% da população brasileira diz não apoiar o crescimento econômico com aumento da poluição. E 71% afirmam que a legislação brasileira para crimes contra o meio ambiente é branda demais.
Pelo menos é o que diz a pesquisa feita pelo Serviço de Acompanhamento de Opinião Pública do Senado, realizada entre os dias 1º e 14 de junho. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Data Senado ouviu 1.200 moradores de 119 municípios, incluindo as capitais de todos os estados brasileiros. Por meio da sondagem, realizada por telefone, o brasileiro disse considerar o meio ambiente a quinta maior preocupação, à frente de emprego, custo de vida e habitação, só perdendo para educação, saúde, segurança pública e corrupção. Apenas 22% disseram achar a legislação ambiental adequada, enquanto que 71% acreditam que ela é branda demais. A quase unanimidade, 92%, declarou não apoiar o desenvolvimento econômico às custas de poluição. E 88% das pessoas ouvidas pelo Data Senado afirmaram que estão dispostas a pagar mais caro por um produto se o fabricante respeitar o meio ambiente. Para o presidente do Senado, José Sarney, representante do PMDB do Amapá, os dados revelam a preocupação do brasileiro com o tema.
Nessa pesquisa mostra que a população está disposta a fazer sacrifícios, contanto que preserve o meio ambiente. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, ela prefere que ela possa consumir álcool em vez de gasolina, justamente porque o álcool tem menos poluição do que a gasolina, ou não tem quase nenhuma.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas promoveu hoje uma audiência pública no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente.
Os senadores debateram dois assuntos: o resultado da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, e a Política Nacional de Mudanças Climáticas. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A OTCA foi criada em 1995 com o objetivo de implantar os princípios do Tratado de Cooperação Amazônica de 1978 em defesa da preservação do meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais. O secretário-geral da OTCA, embaixador Alejandro Gordillo, que participou da audiência pública, disse que a organização tem como meta hoje implantar o projeto para monitorar o desmatamento e recuperar a cobertura florestal da região, o que demanda intensa cooperação entre os 8 países membros. Segundo a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, vice-presidente da comissão, o BNDES vai poder financiar projetos em toda a região amazônica e não apenas no Brasil.
O nosso objetivo é chegar no ano de 2013, em abril, na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Florestas, levando um mapa sobre desmatamento não só da Amazônia brasileira, mas da Amazônia global, incluindo todos os 8 países.
O relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, considera o Brasil um país precursor em ações de preservação da natureza. Um exemplo é a Política Nacional sobre Mudanças do Clima. A Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída em 2009, fixa a meta brasileira de redução dos gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até 2020. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.